Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.
Professora Maiana Zatz, sobre o que a gente vai falar hoje?
Então, hoje eu vou falar de um assunto meio diferente, que é o comércio que existe por trás das publicações científicas. E que é uma coisa que é bem conhecida dos cientistas, mas não do público em geral. Então, só para ter uma ideia, a revista FAPESP publicou recentemente uma charge ilustrando bem do que eu estou falando. E a charge mostra uma jovem cientista ligando para a mãe dela toda feliz para contar que seu trabalho foi aceito em uma revista científica. E a mãe retruca: "Que bom, minha filha, quanto vão te pagar por isso?" Ela diz: "Como assim, mãe? Eu é que vou ter que pagar para que publique meu trabalho." Ou seja, enquanto na imprensa leiga as notícias julgadas de interesse mais amplo são veiculadas sem custo, isso não acontece com as publicações científicas. E no mundo científico, publicar é fundamental. Não existe fazer a fama e deitar na cama. Como cientistas, nós somos julgados constantemente por nossas publicações científicas em dois aspectos. A qualidade da revista em um primeiro momento e, em seguida, quantas vezes o nosso trabalho foi citado. E quanto maior o número de vezes que foi citado, melhor que a gente chama o impacto do trabalho. Os cientistas, então, se preocupam muito em ter suas publicações aceitas em boas revistas, porque é isso que é levado em conta na aprovação de recursos para novos projetos de pesquisa. E as revistas científicas, sabendo disso, se aproveitam e isso virou um negócio altamente lucrativo. Então, para obter lucro, as revistas usam diferentes estratégias. Antes das revistas estarem online, quando eu só tinha revista impressa, eles cobravam por figuras coloridas. Isso é, para você ter seus resultados impressos em cores, você tinha que pagar para cada figura. Por exemplo, se você quisesse ter 5 figuras, você tinha que pagar $3,000. Outra coisa que eu acho injusto é que, quando os trabalhos são submetidos, eles têm sua qualidade avaliada por cientistas anônimos. Então, por exemplo, eu recebo muitos artigos de pessoas do mundo inteiro e eles querem que a gente avalie se o trabalho é bom, se merece ser publicado, se pode ser melhorado ou se tem que ser rejeitado. E sabe quanto que eles pagam os revisores por isso? Absolutamente nada. Então você faz isso em prol da ciência e não tem nenhum benefício por isso, nem assinatura grátis da revista.
Mas tem umas revistas que cobram para quem quer acessar também o artigo, não tem?
Existem 3 tipos de revistas. Você tem revistas onde para você poder ler um artigo do teu interesse, você ou a instituição precisa assinar a revista. A segunda possibilidade são aquelas onde você pode optar por ter sua publicação divulgada abertamente online, que chamamos de open access. Obviamente, você terá que pagar um extra por isso, algo em torno de $2,000 a $3,000. E existem revistas que só publicam open access, isso é, você não tem nem opção. Se quiser publicar, terá que pagar.
E qual que é o custo aproximado de publicar nessas revistas de alto nível?
Só para você ter uma ideia, nossa equipe publicou esse ano 2 artigos em revistas de grande impacto. Qual foi o custo? $5,000 para uma e $7,000 para outra. Salário de um pós-doc por um ano. Ou seja, laboratórios que não têm essa verba não conseguem publicar. Então, cientistas da Europa estão se mobilizando contra essa prática e se juntaram propondo o que eles chamam de Plano S. Então, esse plano, que foi publicado na Nature no dia 4 de setembro, já teve adesão de agências de fomento de 11 países. E a proposta é: nenhuma ciência deve ser trancada ou escondida atrás de barreiras pagas. De acordo com o diretor do Conselho de Pesquisa da Noruega, as revistas científicas devem rever suas práticas e passar a pagar uma revisão, aquilo que os revisores fazem, científica sólida e divulgar imediatamente os resultados das pesquisas. Eu concordo plenamente com isso.
A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires.
Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.